Sob a proteção de Deus, declaro aberta presente, sessão ordinária, quarta-feira, 10 de dezembro de 2014, 15 horas e 10 minutos. Com 3 deputados apenas presentes, suspendo por 10 minutos a abertura de plenário. com 5 parlamentares em plena, ou melhor, já transcorrido 10 minutos, eu insisto aos colegas parlamentares que estão no hall de entrada em seus gabinetes para que venham até o plenário para que alcancemos um número suficiente para início de comunicado de líderes. Com 6 parlamentares em plenário, ou melhor, 7 parlamentares em plenário, temos quórum para abertura de comunicados de líderes. Antes, porém, peço ao deputado Chico Vigilante que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 300 do Poder Executivo. Caminha veto total, projeto de lei 1837 de 2014. Mensagem número 303 de 2014 do Poder Executivo. Dispõe sobre os procedimentos para atualização do cadastro imobiliário fiscal nos casos de alteração da posse detida sobre um imóvel irregular e prevê a solidariedade entre o cedente e o cessionário que não comunicarem a alteração da posse. Projeto de lei, deputado Joy Vale, altera a lei número 4.775, de 24 de fevereiro de 2012, que estabelece diretrizes e objetivos para as vilas culturais. Projeto de lei, deputado Joy Vale, altera a lei número 4.326, de 22 de maio de 2009. Projeto de lei, deputado Joy Vale, estabelece diretrizes para a política distrital de participação social. Projeto de resolução na mesa diretora. Altera a estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. 3 moções do deputado Vanir Errori.
Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS, que não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Alírio Neto, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Deputado, o senhor tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, durante esses 4 anos de mandato, que eu estou completando aqui na Câmara Legislativa, e que por 4 anos assumi de maneira consecutiva a liderança do Partido dos Trabalhadores, eu sempre joguei de maneira muito clara, límpida e objetiva. Portanto, eu quero comunicar aqui a esta casa uma posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu sei que está acontecendo um movimento aí para votar a chamada Luoz a qualquer preço. Votar a qualquer custo. Uma pressão, inclusive, de não dar coro na aprovação de projetos aqui para forçar aprovação da Luoz. Essa lei é importante, mas ela deveria ter sido aprovada há muito tempo. Não dá para aprovar isso agora nesse afogadilho. Eu pedi ontem ao governador Agnello Queiroz e vou reafirmar o pedido, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que ele peça a retirada da tramitação desse projeto aqui na Câmara. E caso esse projeto, eu sei que estão fazendo um movimento apressado para ver se reúne o Complan, para aprovar no Complan, não sei o quê. Caso esse projeto passe pelo Complan e venha ao plenário, mesmo assim, a bancada do Partido dos Trabalhadores não vai votar esse projeto. Sabe por quê, deputado Alaí? Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de, sabe, fuxico. E por todo canto que a gente anda aí, Vossa Excelência testemunha, deputado Alaí, tem gente dizendo que tem alguém fazendo negócio. Eu quero os nomes dos que estão fazendo negócio em nome dessa casa. Tem gente dizendo que estão colocando coisas. Eu quero saber que coisas são essas. Portanto, no que depender de nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, não terá a votação da Luoz. Estou deixando absolutamente clara, jogo limpo. Eu não vou votar um negócio, um projeto, da importância desse, que por onde eu ando tem gente dizendo que tem maracutaia. Mesmo sem dizer quem são os autores da maracutaia, eu quero saber quem é. Mas eu não vou colocar meu nome, meu voto, meu ok, numa coisa que lá na frente vai ter problema. Portanto, presidente Wassenaar de Rohre, nós estou pedindo ao governador que retire a tramitação e caso não seja retirada, nós não vamos votar esse projeto. Não vamos. Teria que ter aprovado há uns 3 anos atrás para liberar os alvarás, uma série de coisas que precisa ser feita. Não foi feito. Por que vamos votar agora no final do ano? Ainda mais, por onde a gente anda, tem gente falando mal. Por onde a gente anda, tem gente dizendo que tem coisas que não são republicanas. E é bom que se diga que não foi praticado na elaboração. Que não foi praticado pelo governador. Portanto, deputado Israel Batista, esse projeto não terá o apoio, muito menos a solidariedade da bancada do Partido dos Trabalhadores. Se quiser, e aí vamos votar os créditos, abertura de crédito que tem aí, vamos votar o orçamento. Não tem porque ficar nesse perrengue aqui prolongando essas coisas. O senhor da parte, Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante. É só para informar também que eu me sinto muito desconfortável em votar esse projeto agora e quero me somar ao seu pronunciamento.
Muito obrigado, deputado Israel. Esse projeto precisa de 13 votos a favor, em plenário. Boa parte dos deputados que eu tenho conversado não estão confortáveis para votá-lo. Portanto, por que votá-lo? Já tiramos disso. Tramitação, PP, vamos tirar isso também, não vai fazer falta nenhuma para o Distrito Federal nesse momento. Tanto essa é a nossa posição, é a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, não votaremos a Luoz. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra, deputado H.C. Almaia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ontem eu vi o deputado Chico Vigilante falar e hoje eu vi nos blogs a respeito de uma ação contra o atual vice-governador, Renato Santana, uma ação de improbidade de 2007. Eu não conheço pessoalmente o vice-governador, mas devo estar entendendo bem a situação dele, porque já sofri muito disso, né? Hoje é muito difícil, presidente, alguém assumir qualquer ordenação de despesa, nem que seja 3 meses, e às vezes eu fico até mais confortável, porque eu fui 23 anos ordenador de despesa. Naquela guerra política para arriar o presidente Sarney da presidência da casa, que depois ficou provado isso, foram mais de 30 processos que foram abertos, dos mais estapafúrdios aos mais com coloração e bem armados politicamente, hoje se resume a praticamente o ato dos atos secretos, que eu tenho sido até condenado. Mesmo tendo o presidente da casa ido ao plenário no dia 5 de agosto de 2009 e assumir, dizer, eu fui quem determinei que os atos fossem publicados na intranet. Mesmo que toda... Já vai fazer 6 anos que eu saí da diretoria-geral do Senado. Ninguém foi demitido desses chamados atos secretos. Estão todo mundo trabalhando lá. E o próprio presidente da casa convalidou os atos, depois mandando publicar no Diário Oficial. Mas vá explicar, vá convencer isso. Ninguém vai convencer. E também não adianta ficar se lastimando. Você entrou na vida pública, tem que aguentar. Vai aguentar a pancada, vai responder a processo, vai responder pancadaria da imprensa. Então não adianta. Se não quiser sofrer, então tem que ficar em casa. Tem que se eximir de qualquer responsabilidade. Agora existe um viés estranho. E eu estou aqui fazendo uma defesa do vice-governador sem sequer conhecê-lo, por experiência própria. Quer dizer, algum dia o sujeito passou em algum lugar, se ele jamais se candidatasse a alguma coisa, jamais esse processo apareceria em qualquer lugar, mas ele cometeu um pecado. Ele foi candidato e foi eleito. E o cara sendo eleito, ele vira vitrine. Então não adianta reclamar, que ninguém tem pena de você. Ninguém vai ter pena. Você vai ter que espernear, vai ter que ir lá se defender, tá certo? Mas são o ônus, tá certo? De quem está na vida pública. No início é até revoltante. Você se revolta, tem reflexo na família, o pessoal não entende. Muitas pessoas, até esclarecidas, também não querem entender. E já há um rótulo de que não é política, então é safado. Agora, política de iniciativa, onde você faz alguma coisa de bem, não repercute.
3 minutos.
Né? Porque, presidente, eu vou concluir. Muitas coisas também os homens públicos fazem de bem. E eu até, no primeiro mandato, me orgulho muito de 3.300 jovens que poderia estar na rua cheirando crack ou assaltando farmácia, bancos. Tá certo? Ou o trabalhador que desce cansado numa parada de ônibus, esses jovens hoje estão trabalhando de carteira assinada. Por uma ideia, uma iniciativa do deputado Agaciel Maia. Mas que relevância tem isso? Então eu quero só avisar ao Renato Santana, que eu não conheço pessoalmente, tá certo? Que ele vai ter que se acostumar. Ele vai ter que se preparar, se defender. Tá certo? Porque esse exercício faz parte. Não dá para entender porque as coisas só acontecem depois que você se elege. Os processos começam a andar, as denúncias começam a surgir, mas isso é o jogo nosso, presidente. É o jogo da democracia brasileira. A democracia brasileira precisa disso, se alimenta disso. Pode ser que seja um período de amadurecimento do processo democrático. E todos temos que sofrer isso. Portanto, eu quero desejar ao vice-governador, tá certo? Que ele supere tudo isso, tá certo? Que essas iniciativas são todas elas, é a primeira, ele não vai ser o primeiro nem o último a sofrer esse tipo, e ele tem que se preparar, porque quem assume cargo público tem que estar pronto para responder a processo, tá certo? E também para apanhar bastante em termos de mídia. É tanto que eu tive conhecimento dessa ação dele através de um blog. Portanto, era isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia, que falou pela liderança do PTC. Pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz, não se encontra em plenário. Vice-líder, deputado Robério Negreiros, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco, abre mão. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Convido o vice-líder, deputado Cristiano Araújo, também do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Deputado, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PDT, deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista, fará uso da palavra, deputado?
Presidente, eu não farei uso da tribuna, só para me colocar ao lado também do discurso do deputado Gaciel Maia sobre esse processo contra o vice-governador eleito. Isso não é assunto importante. Esses processos de improbidade são comuns, e até que se ver, o próprio senador Cristóvão sofreu um grave processo desses e só ganhou em última instância depois de anos de julgamento. Então isso é natural, isso faz parte da vida pública. É só para acompanhá-lo nesse discurso.
Muito obrigado, deputado Israel Batista, que falou pela liderança do PV. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio pela liderança de governo. Por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, tem sido habitual nessa casa legislativa, pelo menos nos anos em que aqui passei, nós encerrarmos os trabalhos até o dia 15. Como o dia 15 é na segunda-feira, no ano passado, inclusive, nós encerramos antes do dia 15, numa quinta-feira. Então, eu fico perplexa de ver que hoje, dia 10 de dezembro, nós não temos quórum para votar o conjunto de projetos que nós acertamos no Colégio de Líderes de votar até amanhã. Projetos de parlamentares, projetos do Executivo e, por último, a Lei Orçamentária Anual. Eu lamento que a gente não tenha quórum aqui para proceder a essa votação e fico me questionando as razões por que da ausência dos deputados às vésperas do encerramento dos trabalhos legislativos. Eu acho que o deputado Chico Vigilante já deu algumas pistas, mas eu quero aqui fazer ainda uma convocação para que venham, para que a gente possa concluir os nossos trabalhos sem atropelos. Este ano foi um ano atípico, com eleições, todo mundo está exausto ainda. Vamos concluir os trabalhos da Câmara Legislativa para que a gente possa, inclusive eu, que não serei mais deputada, desocupar o meu gabinete, arrumar o meu material, retirar de lá para que nós possamos, então, entregar o gabinete à próxima usuária. No meu caso, será uma deputada que vai ocupar as instalações do gabinete número 8. Em seguida, também, eu quero aqui fazer um registro Houve um episódio, na data de ontem, inaceitável no Congresso Nacional. O deputado Jair Bolsonaro se dirigiu à deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, inclusive ex-secretária nacional de Direitos Humanos, dizendo a ela que não a estupraria, porque ela não merecia. Isso acho que deve indignar todas as mulheres desse país. Como que um parlamentar usa a palavra para proferir um impropério dessa natureza? Evidentemente que eu espero que o nosso partido possa entrar na comissão de ética com a representação por quebra de decoro parlamentar deste deputado, que tem reiteradamente sido um deputado expressão verdadeira da direita golpista desse país, da direita que quer ver de volta os militares numa ditadura governando esse país. Ele afronta todos os princípios dos direitos humanos. Os seus familiares que seguem a sua carreira vão a atos públicos de armas. E agora, na Câmara Federal, ele é capaz de se dirigir a uma parlamentar da estatura da Maria do Rosário para falar uma coisa absurda como essa. É inaceitável, e eu acho que todos os movimentos femininos e feministas desse país têm que exigir do Congresso Nacional que esse deputado tenha o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Isso é inaceitável, e todos aqueles que se alinham a esse tipo de prática nesse país têm que entender que o Brasil vive o mais longo período de sua vida democrática e que essa democracia está cada dia mais se consolidando e que nós não vamos aceitar esse tipo de atitude por parte de um deputado golpista como é o deputado Jair Bolsonaro. Então, eu queria deixar aqui registrada a minha indignação com o que aconteceu ontem no Congresso Nacional, a parte do deputado Israel Batista.
Deputada Arlete, a situação que nós estamos vivendo no país hoje é muito grave ao ressurgimento de uma direita agressiva e muito violenta, uma direita que não quer o diálogo. Não é uma direita saudável, como acontece em alguns países, que é uma posição conservadora legítima. Nós temos visto o crescimento desse tipo de pensamento entre os jovens também. Os grupos neonazistas têm proliferado. Jovens estudantes que defendem o retorno dos militares ao poder também têm se proliferado. Há um revisionismo sobre a história do nazismo acontecendo hoje em dia na nossa juventude de ensino médio e nível superior. Então, essa é uma doença que está surgindo, está em fase inicial, mas que deixa a todos nós, especialmente os professores, muito preocupados. E isso ocorre principalmente porque nós não estamos passando a mensagem adequada nas nossas escolas. Isso é sintoma da falta de boas aulas de história, da falta da valorização desses temas. E é preciso que nós tomemos providências sobre isso. Sobre o deputado Jair Bolsonaro, eu tenho a preocupação com a repercussão que ele ganha toda vez que fala uma dessas bobagens e que faz ele ter tantos votos. E me parece que as repercussões do deputado Jair Bolsonaro estão mais associadas à reação que nós temos contra ele do que ao que ele fala. É uma pessoa que não ganharia a projeção que tem se nós, pessoas de bem e esclarecidas quanto ao processo histórico brasileiro, não dessemos tanta atenção a ele. Muito obrigado.
Pois é, mas é preciso, nesse momento, diante do que aconteceu, dar atenção devida no sentido de sua cassação. Por último, eu quero registrar Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E no dia de hoje, a Comissão Nacional da Verdade entregou à presidenta Dilma o seu relatório. E a presidenta Dilma proferiu o seu discurso, eu vou citar apenas uma pequena referência a ele, onde ela disse: tornar público este relatório nesta data de Internacional dos Direitos Humanos é um tributo a todas as mulheres e homens do mundo que lutaram pela liberdade e pela democracia. E com essa luta ajudaram a construir marcos civilizatórios e tornar a humanidade melhor. Eu acho que é disso que se trata, que esse é o nosso papel, tornar a humanidade melhor. E aí fica a lição para todos os partidos políticos no sentido de que nós possamos resgatar o verdadeiro ideário que motivou a nossa participação nesses partidos, para que não fique tudo parecido, para que não fique tudo igual, que nós possamos marcar a nossa diferença justamente na defesa da democracia, da liberdade. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, eu gostaria de requerer a vossa excelência, respaldado no artigo 90, inciso 3, que estabelece que um projeto estando na comissão, depois de 20 dias úteis, estando com o relator, caso ele não relate essa matéria, o autor do projeto pode requerer que esse projeto venha ao plenário para ser votado. Então, eu gostaria de requerer a vossa excelência que venha ao plenário o projeto de resolução 79, que é o que dispõe sobre a criação de vagas para menores aprendizes aqui no âmbito da Câmara Legislativa. Eu tenho também o PL 1424, que dispõe sobre a política de estímulo e implantação de bibliotecas comunitárias no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Tem também, já superado essa data, em observância ao artigo 90, tá certo? É o PL 1560, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o evento denominado Carnaval Fora de Época, que é uma solicitação do pessoal que faz esse carnaval. O PL 1206, de 2012 ainda, Vossa Excelência, né? Que dispõe sobre... Você está sendo desmoralizado, né? Para que os filhos dos pioneiros, tá certo? Nascidos em Brasília, com mais de 30 anos de residência, que eles tenham uma prerrogativa no projeto de habitação da Nossa Casa Nossa Vida. Filho de pioneiros que vieram para cá, para Brasília, entre 56 e 60, que estão aqui, que várias pessoas que chegaram bem depois já foram contemplados com essa residência, e essas pessoas que nasceram aqui em Brasília, os pais se sacrificaram pela criação da cidade e até hoje não tem nenhum deles foram contemplados dentro desse programa. Então, eu quero requerer, inicialmente, a Vossa Excelência, que esses projetos, que inclusive esse é de 2012, e não chegou ainda o plenário dessa casa, que baseado no artigo 90, inciso 3, que Vossa Excelência avoque esses projetos para serem votados em plenário.
Muito deputado Agastel Maia, a sua questão de ordem é pertinente. Eu gostaria de informar a Vossa Excelência que, na negociação do dia de ontem no Colégio de Líderes, ficou estabelecido que cada parlamentar indicaria dois projetos para ser apreciado em plenário, inclusive os projetos que já tiveram seus prazos vencidos nas comissões que não foram deliberados nas respectivas comissões. Portanto, eu pediria a Vossa Excelência que encaminhasse para a assessoria de plenário as suas prioridades, principalmente as duas proposituras, a exemplo dos demais deputados, para que então possamos incluir na ordem do dia. Muito obrigado, deputado Agaciel Maia. Passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite.
Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas e às colegas presentes, senhores e senhoras jornalistas, assessores, assessoras. Vossa Excelência testemunha de que nessa legislatura eu utilizei muito pouco esse púlpito. Mas utilizei muito pouco, fundamentalmente, por respeito ao púlpito, por respeito ao templo da democracia, que significa esse plenário, e por compreender, presidente, que antes dos embates ideológicos, da luta de poder, nós temos que respeitar a República e o Estado de Direito. E eu tenho notado, é isso que me traz aqui, a esse público, presidente, que cada vez mais nós todos, nesse país, temos faltado com essa cultura do respeito às instituições. Ontem, nós tivemos na Câmara Federal um exemplo do profundo desrespeito às instituições nesse país. Se não se pune o desrespeito às instituições, o que se fará, eu indago a Vossa Excelência, para exigir dos nossos filhos, dos nossos netos, que compreendam a importância delas? Pois acredite, presidente, acredite, deputado Benedito, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado professor Israel, que um deputado federal chamado Bolsonaro, não importa qual o partido, podia ser, se fosse do meu partido, presidente, peço vênia a Vossa Excelência para observar isso, lá no Ceará é assim que a gente compreende, merecia uma punição mais rigorosa ainda, porque se a gente não cobra dos de casa, a gente não tem moral para cobrar dos de fora. Pois acredite que um deputado federal teve a disfarçatez de praticar um crime contra uma instituição. Não é apenas contra uma deputada federal. Não é apenas contra uma cultura de resgate de valores que nós temos procurado implementar suprapartidariamente nesse país, relativo à igualdade de gêneros, à luta contra a violência à mulher, contra a violência doméstica, enfim, contra tudo que de atraso já houve nesse país sob a ótica da relação humana. Foi contra a instituição Poder Legislativo. Foi contra a instituição Congresso Nacional. Foi contra a instituição Povo Brasileiro. Acredito, presidente, que ele está noticiado no jornal de hoje, olhou para a deputada Maria do Rosário e disse a ela que não a estupraria porque ela não merecia. Presidente, repetir essa expressão aqui já é um constrangimento. Agora, imagine, Vossa Excelência, o que nossas crianças, o que nossos adolescentes foram, em que nível foram apunhalados com uma agressão dessa natureza. Se aquele deputado não for punido, segundo a lei, não precisa ser exemplo, é segundo a lei, respeitando a anterioridade e todos os princípios da Revolução Francesa e da Constituição Federal. Se ele não for punido com a cassação, presidente, estará desmoralizado o Congresso Nacional. E, por assim dizer, todos os parlamentares, todas as parlamentares. Jamais admitiria que nessa casa, alguns dizem que eu sou muito rigoroso, que sou muito, às vezes, intransigente, e sou mesmo, viu, presidente? Com princípios eu sou intransigente. Jamais admitiríamos que nessa casa houvesse. As divergências fazem crescer, a gente aprende com as diferenças, as pessoas podem e devem pensar de maneira diferente, a gente se enriquece com isso. Quem tem a compreensão para aprender com isso, vive bem e melhor, em paz, e cresce espiritualmente, psicologicamente. Agora, com agressões dessa natureza, nós diminuímos o valor do povo brasileiro, da raça humana, presidente. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que nós tivéssemos uma moção, isso em, suprapartidariamente, sem, não precisamos tocar em partidos. Eu, deputado Chico Vigilante, meu líder, estava dizendo que se fosse do PT, apenas deveria ser mais severa. Certo? Para mim não importa, não importa a mim. A deputada Maria do Rosário, fosse que partido fosse, isso não importa. Importa a instituição. Isso é que é mais importante. Porque quando a gente esquece da instituição, a gente esquece de um outro princípio, segundo o qual a gente não pode fazer aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a nós. Hoje nós podemos ser situação, amanhã oposição. Hoje nós podemos ser maioria, amanhã concluído, minoria. Tá. E queremos o respeito da lei e do Estado de Direito, presidente. Foi por isso que vim a esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Parabéns, deputado, pelo eloquente pronunciamento. Convido para fazer uso da palavra deputado Benedito Domingos. Fará uso da palavra? Não. Deputado Cláudio Abrantes. Fará uso da palavra na qualidade parlamentar? Indago se há algum parlamentar que deseja fazer uso da palavra em horário de parlamentar. Não havendo, dou por encerrados os comunicados de parlamentares. Solicito o deputado professor Israel Batista que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Ata sucinta da 111ª sessão ordinária, em 9 de dezembro de 2014. Solicito a dispensa da leitura e que se dê como lida e aprovada a ata.
Acolho a questão de ordem, dispensa a leitura e dou como lida e aprovado a redação final da ata, a leitura da ata da última sessão ordinária. Antes de entrarmos na leitura do primeiro item da ordem do dia, solicito ao senhor deputado que faça a chamada nominal dos senhores deputados. Por gentileza, deputado Israel Batista.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Azim Derruri, presente.
Com 7 parlamentares presentes e 17 parlamentares ausentes, não temos quórum para deliberar. Indaga os senhores parlamentares se ainda há algum comunicado, questão de ordem. Não havendo, declaro encerrada a presente sessão.
Alô, só uma questão de ordem, presidente, para que seja reafirmado que amanhã nós teremos sessão.